Tá bom, a gente está falando sobre alto rendimento, a gente está falando sobre saúde, mas e quando a gente fala no outro pezinho desse tripé, que é simplesmente a diversão? Porque eu quero trazer aqui para essa conversa uma discussão uma discussão no bom sentido, obviamente, que eu tive com uma amiga a partir de uma provocação de um podcast que dizia sobre o futebol do fim de semana dos homens, que os homens não abrem mão daquele futebol, porque inclusive depois do futebol ainda vem o churrasquinho e vem a cerveja e vem a conversa, exatamente. E a mulher não tem isso. A mulher não tem o grupo que vai lá jogar vôlei, que vai jogar.
Agora tem o grupo de beach
Agora
tennis. Eu
tem o
faço
beach
parte,
tennis,
Gil.
agora tem o beach tennis, mas isso é muito recente, as mulheres não têm esse
Mas é
hábito, né?
engraçado, né? Porque, por exemplo, todas vão com a seguinte preocupação, né? Algumas vão com o filho para poderem ficar com os filhos e outras têm que correr para fazer o almoço porque o marido
Ah,
vai chegar do futebol tal hora.
olha só.
Não é aquilo que você vai para o futebol, passa o dia e não está nem aí se a mulher vai estar te esperando com o almoço.
Faz parte um pouco dessa nossa cultura, mas é interessante essa questão. Eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é a seguinte: quando a mulher foi atleta de alguma modalidade na adolescência, antes, ela consegue sim participar, inclusive até de campeonatos masters de voleibol, de basquetebol, que tem mundiais até. Elas participam e tem muitos grupos que participam. Então, quando você é atleta e você tem essa memória afetiva, você consegue juntar o grupo com o qual você treinava e fazer isso perdurar. Agora, veja, vocês deram um exemplo do beach tennis, que é uma modalidade que ninguém jogou, porque é algo que é, vamos dizer assim, recente em comparação a tudo que a gente já conhece. Então, é um novo e é uma oportunidade. Ninguém está preocupado em ser o campeão do beach tennis, mas em reunir para se movimentar e se divertir um pouco. Isso é muito novo. E aí sim a gente encontra mulheres que não praticaram, não tiveram essa experiência na adolescência. O homem, eles fazem isso. Mesmo se eles não jogaram no colégio, mesmo se eles não faziam parte de algum time, eles jogavam pelada na rua e eles querem trazer isso ainda para a vida deles hoje como um momento social, e eles não abrem mão, né?
Porque,
Então, a
como
gente...
você disse, tem a memória afetiva.
Exatamente. Então, assim, quando eu falei em dividir em duas partes, é porque isso é um fenômeno cultural na nossa sociedade. Né? Mas eu também, a segunda parte é que, assim, quando eu estou falando de projetos sociais para idosos, e aí é mais, bem mais tarde, depois dos 60, 90% das pessoas que participam são mulheres. Eu já tinha até falado sobre isso, que quando eu fui falar com uma amiga, ela falou assim: é porque os homens já morreram nessa época, porque os homens, eles perdem, eles
Eles
morrem.
com certeza já morreram. A gente
Eles
não está aqui pregando isso como uma
não
máxima.
façam isso em
Não
casa,
é.
mulheres.
Mas
Mas estudos
historicamente, os
comprovam.
estudos comprovam que os homens.
7 anos em média. Esses projetos sociais, eles têm um cunho mais de tratar de preservar a saúde. Então, são exercícios que as pessoas vão lá fazer de musculação. Então, não tem necessariamente o componente divertimento, e por isso os homens não vão, porque é como se eles tivessem que. Ah, não tem graça, não vou encontrar a turma deles. Então, e as mulheres, elas são muito assíduas e elas participam, né, desses grupos. Então, é interessante essa virada de chave quando a gente fala de saúde e da diversão, do lazer.
E aí, quando a gente traz a parte estética para a conversa, Kalina, qual que é esse limiar entre essa saúde e a estética? E aí eu quero acrescentar um gancho com isso que você trouxe dessa melhoridade. Quando a gente traz projetos para pensando em 60 a mais, existe uma preocupação também estética ali?
Vamos lá, vamos falar primeiro desse limiar entre a saúde e a estética, e aí eu entro no assunto do 60 a mais. A gente, para entender esse limiar, a gente tem que entender um pouquinho o que é a saúde. E a saúde não é somente ausência de doenças. Hoje, a definição ela é muito mais ampla. Ela é definida como um estado completo de bem-estar, e aí entra psico, social, enfim, físico, né? Abrange um pouco tudo, que são ligados a outros aspectos, aspectos políticos, aspectos ambientais, sociais, etc. A estética, ela é um pouquinho diferente, porque ela é definida segundo a área que a gente está falando, né? A filosofia, certo. A arte ou a saúde, ela vai ter uma conotação diferente. E na área, né, na área da educação física, essa estética, ela tem um detalhe que a gente não pode negligenciar. Ela é muito associada a um conceito que é a beleza. E a beleza, sim, apesar de ser um conceito que é relativo, ele é atrelado, é associado a uma linha do tempo, né? O tempo em que a beleza está sendo vivida, mas também uma conotação geográfica, né? Dependendo da cultura onde a gente está inserido, ser belo muda, né? Então, a estética é isso. Então, para responder a sua pergunta, qual é esse limiar, é que ele se encontra na sintonia entre o bem-estar e o conforto que a sua aparência vai proporcionar. E essa aparência, ela está, voltando aqui, ligada ao lugar onde você está, né? Os valores que você construiu para aquele tipo de beleza, né? O que é a beleza para você, e também a época em que você está vivendo.
E aí, quando você, então, aí reforço a segunda parte, no 60 a mais, você também tem uma estética que vem ali serpenteando?
Sim, tem, apesar de que as pessoas querem mais autonomia, elas querem garantir que elas conseguem sair de casa, fazer suas compras, trocar de roupa, né? Elas têm a maior preocupação. Mas a partir do momento que você começa a recuperar ou a preservar a sua funcionalidade, né? a sua autonomia, começa a mexer na sua autoestima.
O segundo passo, né? É a preocupação
Quando começa a mexer com a sua autoestima, nem necessariamente elas vão ter alguma preocupação em emagrecimento já, mas só em mexer com a autoestima, o modo de se cuidar é outro. Então, as pessoas começam a ter outra energia, né? Outra vivacidade. Isso daí vai mexendo na imagem corporal.
Quando a busca pelo corpo perfeito, pelo corpo ideal, passa dos limites, né? Pensando agora no filme da Barbie, né? Que acabou sendo um disparador aí para essa nossa conversa, para fugir desse lugar comum, né? Bom, o filme da Barbie, ele mostra uma boneca, uma mulher com padrões estéticos que são inatingíveis, né? Não é o que a gente vê no mundo real, digamos assim, né? Uhum. Então, quando essa preocupação... Ela ultrapassa esses limites.
Esse é engraçado. Quando eu fiquei sabendo do filme, sabendo, nem do lançamento, quando eu fiquei sabendo do filme da Barbie, eu escrevi um texto falando sobre isso, que nem a Margot conseguiria ser a Barbie, né? Porque são dois fatores aqui, Patrícia. Primeiro, a proporção. Se a gente pegasse a Barbie fosse transformar numa boneca, pegar as dimensões da Barbie e transformar numa humana, ela não existiria. E ela não existiria por quê? Ela não conseguiria nem equilibrar a cabeça dela, porque o pescoço dela é duas vezes mais fino e 15 centímetros menor do que o de uma humana. É outro detalhe que é interessante, que não dá para negligenciar, é que assim, a cintura da Barbie, se ela fosse uma mulher, teria 40 centímetros. E 40 centímetros é a metade da média de uma mulher saudável, mulher magra. Outro detalhe, assim, não caberiam os órgãos vitais no abdômen da Barbie.
Sim.
E as pernas, elas são 50% maiores que os braços, quando, na verdade, uma humana é de uma média de 20 centímetros. Punho de 9 centímetros, tornozelos de 15 centímetros e pés de 18 centímetros. É impossível numa adulta isso. Então, ela não conseguiria nem se deslocar e nem carregar nada. Então, ela é completamente irreal. Isso é um ponto. O outro ponto é, será que construir referências corporais para crianças influenciariam na imagem corporal, na maneira de como elas se percebem? o que é que isso poderia, como isso poderia impactar? E aí, teve um grupo australiano que fez esse estudo em 96, para saber isso, né? E eles comprovaram, eles fizeram tanto com a Barbie e com o Ken. E acreditam que, assim, a Barbie era, assim, muito mais impossível do que o Ken, que não era tão impossível assim. Ou seja, eles sempre amenizam para os caras, né? Sim. Mas as mulheres, assim, seria realmente impossível. Isso foi a constatação do estudo, mas, assim, eles não conseguiram esclarecer se essas crianças, as crianças que brincam com a Barbie, se elas conseguiriam, o quanto que teria de impacto na imagem corporal delas, ou como é que elas interpretariam isso. E aí eu gostaria de tocar num assunto que é muito delicado, mas eu acho que é interessante. Nós, principalmente a nossa geração, nós crescemos assistindo filmes da Disney em que as pessoas más, os vilões, eram feios dentro, fora dos padrões estéticos da nossa era e da nossa, enfim, do local onde a gente vive, né? Por exemplo, aquela bruxa da Branca de Neve tinha uma voz que amedrontava, uma verruga no nariz, ela era estranha. Aí tinha a Cruella de Vil, que também era, enfim, o Jafar do Aladdin. Então, o feio é associado ao vilão.
Ao mal.
Ao mal. A gente começa a ter conotações negativas. Nós somos ensinados pelos desenhos animados a ter conotações negativas sobre a diversidade das pessoas, né? A voz, que seja o físico, etc. Isso é um detalhe que é muito interessante, porque quando a gente entra na literatura profunda, e aí eu tenho, na verdade, dois autores que escreveram dois livros com o mesmo título, que é o Umberto Eco, que é a História da Beleza, e o Jorge Vigarello, que também só que ele fala numa linha do tempo que vem do Renascimento até os nossos dias, mas o Umberto Eco diz assim que o belo que o belo é bom, que foi construído dessa forma. E aí, quando a gente vai para o livro do Vigarello, que é a História da Beleza, para os dois, ele explica um pouco, porque a beleza ela veio de Vênus, ela tinha uma referência. É como se a gente tivesse que padronizar a partir daquela referência. Mesmo que fosse desonesto, porque ele dizia que tratar a beleza como um único padrão, você vai fazer uma falcatrua, porque não existe, cada um tem a sua identidade, né? Então, ele fala sobre a parte desonesta e hoje ainda a gente faz isso. Existe uma padronização que a gente tem.
Então, assim, Kalina, você trouxe a literatura para cá como referência. Eu fiquei aqui muito pensando em Cyrano de Bergerac. Porque é muito isso, é aquele estética estranha, desproporcional, sim, que se esconde atrás da escrita, e que aquilo
é muito forte,
é muito belo, e aquilo tem que espelhar o outro que é bonito. Verdade. Então, a qualidade intelectual dele estava associada ao outro.
O Cyrano, ele era feio, né? Ele tinha traços grotescos.
Nariz enorme.
Exatamente. E ele se apaixona por uma mulher, e essa mulher, ele tem um compassa um cara que também está interessado nessa mulher, só que ele não tem um intelecto, ele não é romântico, esse compassa, né? Então, o Cyrano começa a se expressar, né? A fazer cartas, enfim, poemas, para o outro usar. Na verdade, ele estava dando sentimento e o outro usava. E
a imagem.
A imagem, né? Com o conteúdo do feio. Né? Isso é muito interessante. A Zélia Duncan, ela tem uma música que chama Beleza Fácil. E ela diz assim: o mundo é gentil com a beleza. Põe a mesa, arruma a sala, exala a compreensão. Isso é muito forte. Então, assim, você ser refém de... O Jorge Vigarello, ele diz assim que a beleza é uma invenção humana. Isso é muito interessante, porque nós inventamos, a mídia propaga e todo mundo compra. É isso que está acontecendo.
Não, né? Tem aquela frase, né? As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental, né?
Pois
Que é mais cruel do que isso.
Pois é. E já que, então, já que Karina, você trouxe essa questão da mídia, como é que essa mídia, essa indústria do cosmético, ela passa a ser responsável por essa busca desse ideal de estética e de beleza?
Vamos lá. Hoje está sendo o maior problema, porque a mídia, hoje nós estamos numa era de velocidade, de internet, né? E a gente. Eu costumo dizer assim, que existem produtos criados, né, por empresas. E as empresas hoje utilizam as celebridades, os blogueiros, os modelos, influenciadores, os gurus do fitness, para vender esses produtos. Antigamente, a gente tinha celebridade, a gente via no teatro, no cinema, numa entrevista, eventualmente, na televisão. Hoje, a gente está dentro da casa delas, vendo o que elas fazem, a qualquer momento, na nossa palma da mão. Então, assim, eles instituem os padrões de beleza relacionados aos produtos que eles vendem, e assim mesmo eles vão se propagando. Então, a mídia está muito mais presente do que a família, muito mais presente do que a escola, e tem uma força muito grande em relação a esse tipo de marketing, né? De conseguir desenvolver um desejo coletivo para o mesmo produto, para os mesmos traços, né? E a gente vê hoje milhões de seguidores. Aquela presença muito forte nas mídias sociais, vai ocupando um lugar que vai criando e vai educando uma referência corporal como modelo ideal. Então é muito forte e é muito, muito, muito perigoso, porque aí que está o ponto. A estética se utiliza de questões da saúde para poder vender seus produtos.
Não, e isso virou um problema para as nutricionistas, né? Para desfazer toda aquela coisa que às vezes é passada erroneamente, né? Que as pessoas não entendem, né? Que cada corpo é um corpo, que o biotipo é diferente, né? Então ficam com aquele padrão de quem está passando aquilo, né? O
É, e você
quanto aquilo vai fazer mal para a sua saúde, de
então, e
repente.
aí você trouxe um ponto bom, amiga. Como que a gente. Agora te perguntando, Kalina, nessa sua veia até educadora, né? Como que desfaz isso? Ou como se contorna, ou como se refaz, eu não sei nem qual a palavra certa para usar.
Olha, eu vou entrar num assunto um pouco que talvez avance o nosso raciocínio lá para frente. A gente está lutando hoje contra inteligência artificial, por exemplo. Tá? Talvez vocês digam assim, o que é que tem a ver inteligência artificial? A inteligência artificial, ela molda hoje o seu formato de corpo por meio, por exemplo, de aplicativos. Tá? Eu estou vendo aqui, antes de falar sobre a parte de educação, eu estou vendo assim, até restrição, quando a gente começar a ter saúde mental gravemente e que vire uma pandemia de saúde mental, né? Que isso seja reconhecido, porque eu acho que a gente já entrou nessa era, aí as leis vão começar a ter controle sobre isso, porque vejam bem, essas pessoas que vendem as celebridades e subcelebridades, principalmente as subcelebridades, né? Que todo dia brota um, não sei, do além, não sei de onde sai, né? Elas colocam as suas melhores fotos nos melhores ângulos e elas medem a aceitação e o afeto pelo número de likes, de salvamentos e de compartilhamentos. Isso daí é uma validação daquilo que elas estão fazendo. E elas ensinam isso também, isso se propaga. E aí,
Mal
além
mandar
disso,
cambalhotas, né?
exatamente, existem ainda por cima os filtros, né, que a gente pode até se interessar a vocês. Mas então, isso daí tem controle, isso é um controle da inteligência artificial, isso é um produto da inteligência artificial já, né? Então, assim, primeira lei deveria ter um controle sobre isso, deveria ter algumas restrições, que todo mundo não pode passar por tudo, e principalmente pessoas que estão em formação. O outro ponto seria ainda a escola, né? Ah, o problema é que a escola, a gente hoje dá aula, está numa sala de aula, está dando aula, e o que você está falando ali, tem, todos eles estão conferindo, estão aprendendo muito mais e verificando aquilo que você está falando, eles têm acesso muito fácil a absolutamente tudo. Então, o ponto da escola, o que é que pode ser feito? Eu acho que deveria entrar no programa, qualquer programa em qualquer país, a importância da identidade, de você ter, de ser quem você é, né? Eu nunca digo assim, eu tô com o meu corpo, e não, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Então, a gente ter laços, trabalhar a consciência corporal e apreciar a sua identidade, seus traços de identidade, saber que vai passar, sim, se você tiver sorte, você vai passar pelo processo de envelhecimento e o quanto que isso é interessante envelhecer bem, né? Sabendo quem você é e gostando de quem você é, na sua melhor versão, obviamente. Então, esses desenhos, essas aplicações de iniciativa na escola são importantíssimas, assim também como na família. A família, os valores criados em casa, o que a gente vê muito, a gente propaga muito. É muito difícil você ter informações e você aprender determinados valores na escola quando eles não estão alinhados com a família. Então, isso daí, as famílias deveriam ter mais vínculo com a escola, não somente aquelas reuniões de pais falando sobre notas, mas falando sobre isso, porque isso causa bullying, suicídio e por aí vai.